Nesta noite eu pretendo continuar, possivelmente será a última desta série, talvez, vamos ver durante a semana o que acontece, nos dias difíceis, parte 8, porque esta série foi uma série que foi acontecendo. Confesso a vocês, eu comecei uma mensagem, uma meditação, e depois senti dentro de mim que deveria dar continuidade. Então nós fomos desenvolvendo, nós fomos trabalhando em cima desses pensamentos. E vocês repararam que nas duas últimas semanas eu tenho falado muito sobre o coração, não é isso? Que o coração, ele representa então, comecei a mostrar que ele representa duas coisas, e na semana passada uma terceira. Ele representa a essência do nosso ser, que é a parte vital, o nosso caráter. Nós somos dessa maneira, cada um é de uma maneira, e nós todos precisamos sermos transformados por Deus para chegarmos a uma finalidade divina, a um projeto divino, ao cristianismo, a vivermos a semelhança de Jesus Cristo. Não é que nós vamos ser iguais a Jesus, nós vamos nos esforçar para vivermos à semelhança de Jesus. A palavra coração, então, significa também mente, a nossa maneira de pensar. Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Muitos religiosos dizem, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou pentecostal. Isso não significa nada para Deus, porque o que significa para Deus é a maneira como eu penso. Porque a minha vida é dirigida pelo modo como eu penso. Se você é uma pessoa fanática, você não irá notar, mas outros irão notar que você é fanático. Se você é tímido, talvez você esteja se protegendo, você não quer errar, mas outras pessoas olharão para você e notarão a sua timidez. Mas no fundo, no fundo, tanto o fanático como o tímido percebem que exageram no 8 e no 80, correto? Eles sabem que são, mas eles não querem encontrar caminhos porque eles encontraram nessa área zonas de proteção, de conforto, tá? Porque eles podem bater contra pessoas, eles falam, mas e recuam, e se escondem, falam e se escondem, falam e se escondem. Então, o que Deus está nos ensinando é que o coração também é uma área que precisa ser mudada, que é a nossa área mental. Mas o coração também significa, como eu expliquei a semana passada, uma área do sopro de Deus, que é o espírito humano. E se vocês tiverem conhecimento um pouco de grego, vocês vão claramente enxergar a palavra pneuma, que é sopro, no versículo que eu dei a semana passada a vocês. Deus então soprou no homem a vida psicológica e a vida espiritual. Então, quando você tem a vida espiritual dentro de si, e é lógico que tem, porque você é ser humano, o animal não tem. Eu disse até que você não vê uma vaca, você não vê um macaco, que o homem diz que descende do macaco, mas você não viu até hoje, a não ser que alguém já viu um macaco sendo transformado em humano. Quer dizer, então, que acabou a transformação, não existe mais. Quer dizer, aconteceu longe dos nossos olhos e diante dos nossos olhos não acontece a tal evolução. Então, quer dizer, você não vê um animal irracional, tá? Ou pelo menos com uma inteligência menor que a dos humanos, você não os vê, os animais, ajoelhados no galho de uma árvore, a exemplo de um macaco, dizendo glória a Deus. Eles nunca vão falar, a menos que aconteça uma teofania, que é uma manifestação de Deus em algum animal, uma luz. Você lembra no Velho Testamento que a mula ou a jumenta de Balaão falou, tá? O animal não tem articulação, ele não fala, ele não tem a inteligência, ele não é criado, preparado para falar. correto? Então, ele não raciocina sobre a sua verbalização, ele não é guiado pela maneira de pensar, mas sim pelo instinto dado por Deus a ele. Então, nós temos dentro de nós uma área chamada Espírito, que é da mesma natureza de Deus, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, como exemplo, assim como você não consegue misturar óleo com água, você não consegue misturar espírito com físico, onde estão os órgãos, os sentidos, o corpo. Você não consegue misturar o espírito com a alma, que é a área psicológica, onde estão a nossa mente, emoções, vontade, a nosso estado de volição, nossas escolhas próprias, nossas decisões pessoais. Então, o espírito, ele só se mescla, ele só se amalgama, ele só se mistura com uma natureza idêntica. E por isso Deus colocou o espírito no homem, para que Deus pudesse habitar no homem, a fim de convencer a alma sobre a realidade espiritual e o corpo ser subserviente do Espírito de Deus por meio da imposição da alma. Agora, a alma o tempo todo está lutando contra o Espírito, porque a alma é a nossa natureza. A alma revela quem somos, não o Espírito. O Espírito nos dá a consciência religiosa, mas a alma nos dá a consciência de quem somos. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa se afastará de Deus, morrerá. Então, a alma é que nos dá a consciência, a realidade de quem somos, da pessoa que somos. Agora, o Espírito nos dá a consciência da presença ou não de Deus em nossas vidas. A alma nos oferece o consciente e o subconsciente. Então, muitos cristãos vivem não mais pelo consciente, mas pelo subconsciente. Eles vivem pelas imagens do passado, que mostram a eles quem eles foram. E em vez de eles serem sábios, usarem aquilo que chega à mente deles e dizerem: olha quem eu fui, em vez disso eles mentem para si mesmos, sabendo que não são o que foram, dizendo que são no presente o que não são, o que foram no passado. E o Espírito de Deus está sempre usando as imagens do nosso subconsciente, trazendo o passado à nossa mente para mostrar-nos a realidade que somos, a fim de que nós possamos mudar. Por isso que eu estou tratando com vocês, desculpe esse tempo tomado, mas eu precisava falar essas coisas para que vocês entendessem as razões de, nos dias difíceis, termos que lidar com este coração, com as nossas características, com as nossas mentes, com os nossos desejos pessoais, com a nossa natureza humana, porque é verdadeiramente uma encrenca. Nesta noite eu quero falar sobre este tema: alimente o seu coração ou sua mente com a boa coragem. Eu não tenho condições, tá, de alimentar o meu espírito. Eu tenho a condição de abri-lo para Deus e permitir que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, alimente a minha mente com a minha permissão. E aqui está uma das coisas que Deus quer nos dar: boa coragem. O nosso texto base está no Salmos 31, versículo 24, que diz assim: sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Então, eu, como tenho feito, eu vou colocar alguns textos da minha meditação aqui nos slides, porque isto favorece, ajuda as pessoas que estão assistindo o vídeo, e eu já percebi isso, elas agradecem, e também percebi que pessoas aqui entendem melhor do que eu ficar aqui verbalizando, falando o tempo todo, e vocês não vendo nada. Então vamos lá, qual é a proposta que o Espírito de Deus tem para nós nesta noite? Então vejamos, um dos mandamentos mais repetidos nas Escrituras e colocado de modo positivo, tá? É quando Deus nos chama para sermos fortes e termos bom ânimo ou boa coragem. Agora eu assinalo, se existe uma boa coragem, é porque há uma coragem que, apesar de ser exaltada por muitos, não é boa aos olhos de Deus. Deixemos claro, correto? Então, o que eu proponho? Que nós aprendamos que Deus o tempo todo está pedindo que sejamos pessoas corajosas, firmes, animadas, com bom ânimo, que é o mesmo de boa coragem, tá? Bom, útil. Por quê? Porque nós iremos notar nas Escrituras Sagradas, nas quais está o nosso foco, porque nós somos filhos de Deus e queremos aprender as lições dos céus, nós notamos claramente que existe uma coragem natural e existe uma boa coragem que atinge uma região sobrenatural. Então, uma é própria e para os homens, ela é própria do homem e para os homens, e a outra é própria de Deus e para os homens aprenderem a estabelecer sobre a terra os propósitos de Deus. Continuando então, o medo, que é, né, o substantivo que não podia faltar aí, a sensação, o sentimento que não falta em ninguém, costuma ser a nossa resposta natural ao que desconhecemos. E não precisamos pensar sobre todas as razões para termos medo de algo, pois ele vem naturalmente. Entretanto, sermos fortes e corajosos não é algo natural, ou tão natural assim. Porque nós conhecemos pessoas medrosas e conhecemos pessoas corajosas. Vejamos, uma pessoa medrosa, lógico, ela deixa de ser corajosa pelo óbvio, pela razão do medo. No entanto, uma pessoa se torna corajosa também pelo óbvio, porque ela venceu o quê? O seu medo. Mas quando a pessoa está exercendo um ato de coragem, ela não está livre do medo. Repare bem dois lutadores de boxe, tá? Ou de MMA, ou de judô, de jiu-jitsu, karatê, taekwondo, e tantas, kung fu, tantas variações de lutas marciais e de esporte. Quando eles vão treinar, eles começam primeiramente a exercitar o quê? A potência, a habilidade. Então, eles precisam aprender. Quando eu praticava artes marciais, a primeira coisa que eu aprendi, porque na época era muito comum o judô, então tinha que aprender a rolar, a cair corretamente para você não se arrebentar. Porque algumas vezes, cair no tatame é fácil, quero ver cair no asfalto. Não, é melhor cair no tatame. Judô não é para ser lutado na rua, né? Então, o que que acontece? Você tem que saber cair, você tem que saber dar, saber rolar, porque há golpes que jogam você para cima e você vai cair lá do outro lado. E há golpes que você vai cair junto com o seu adversário. Muito bem. Então você começa a aprender uma série de golpes. Porém, o adversário está vestido, trajado como você, com um kimono. Então, existem técnicas para se pegar no kimono, existem técnicas para você se colocar diante do seu adversário. Correto? Eu estou aqui diante do sensei, né? Estou com a posição correta aqui? Razoável, né? Razoável, né? Então... então veja bem, então veja, aí você tem que entrar de maneira correta. Na verdade, ele é faixa preta de jiu-jitsu, não meta a cara com ele não. Tem outro aqui de jiu-jitsu, não tem? Não tem? Tem uns fortões aí que é Gil Cópiros. Então, veja só. Gil Garfos. Então, aí, quando você vai lutar, existe uma maneira de você travar o kimono da pessoa. O que é isso? Medo. Toda vez que você pratica alguma ação defensiva, é porque você está se prevendo de um ataque. Então, quando você vê uma pessoa corajosa e ela então assume atitudes defensivas, é porque ela se precaver de ataques. Quando eu jogava futebol, o técnico colocava o time em campo e ele vinha com aquela lousinha. É assim. A primeira coisa que ele fazia era montar um sistema defensivo. Por quê? Medo. Porém, ele não podia se esquecer do sistema ofensivo, né? Então, porque se você não ataca, você não impõe medo no adversário, correto? Você lembra que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Então, na igreja existe um sistema defensivo e também existe um sistema ofensivo. A palavra de Deus é uma espada, mas a palavra de Deus também é uma proteção, ela é um capacete, onde você protege os seus pensamentos com a verdade. Correto? Agora, quando Deus pede para você proteger seus pensamentos com a verdade, você faz isso por quê? Porque você tem respeito. Esse é um tipo de reverência, é um medo, tá? É um medo que você tem do seu adversário, é um medo que você tem da vida, de seus inimigos e de si mesmo, correto? Muito bem, quando você se depara com uma situação na qual, seja qual for, eu não sei qual você está, o que você está vivenciando nesse momento, mas a primeira reação quando você descobre que está numa situação difícil é o medo. Você então sente medo, você diz, o que é que eu faço? E agora? O que vai ser? Essas expressões revelam o quê? A sua insegurança. Revelam o seu medo. São situações que você desconhece como deve agir. Então nós temos inúmeras razões para termos e sentirmos medo. Por isso que eu digo que ser forte e corajoso não é algo natural. Não é uma coisa simples. Você vai ter que exercitar. Mas você não basta. Como é que você vai exercitar coragem? Não existe essa coisa de exercitar coragem, a menos que você seja doido. A coragem, ela segue normas. A coragem segue regras. A coragem, ela segue caminhos. Caminhos que vão te dar confiança, vão te dar terreno, vão te dar estabilidade, vão te dar condições onde as plantas dos seus pés poderão estar ali fixadas. Correto? Então, frequentemente, temos que pensar nas diferentes razões pelas quais devemos resistir ao medo com a coragem. É por essa razão que Deus nos chama para termos a boa coragem, pois ela não vem naturalmente. É necessário lutar muito para sermos corajosos. Os nossos medos vêm de todos os lados e até mesmo de dentro de nós, mas a coragem precisa ser construída. Veja lá, eu estou falando de frequência, de constância, de momento a momento. Nós temos que pensar nas diferentes razões, tá? Goste ou não, as razões são muitas, mas uma vez que surgem, você vai ter que pensar. Você vai fugir agora dos seus pensamentos? É que a gente diz, você vai fugir da raia, né? Você vai fugir agora da luta? Não, você vai ter que pensar, como é que eu vou trabalhar em cima disso? Deus, como é que eu trabalho? Eu vou para atitude física ou eu vou depender do teu espírito? Eu vou agir humanamente, na gritaria, ou eu vou raciocinar de acordo com a tua palavra? Em outras palavras, eu vou agir com a minha coragem ou eu vou agir de uma maneira corajosa que glorifique o teu nome, que exalte o teu nome? É isso que eu estou propondo a vocês nesta noite. Por isso que eu digo que é necessário lutar muito para ser uma pessoa corajosa. Por quê? Porque os medos, eles vêm de todos os lados, inclusive e especificamente de dentro de nós. Quando eu me preparo para falar com vocês e me preparo para isto, ainda que alguns não acreditem, e procuro me preparar muito, eu não venho aqui com a disposição de despejar em vocês ou sobre vocês conhecimento. Não, não é isso. Eu quero dar a vocês aquilo que eu aprendo com Deus na minha experiência íntima, pessoal, em meus momentos de meditação com a palavra de Deus e com pessoas que eu gosto de conversar, que eu gosto de ler, enfim. Muito bem. Então, eu quero compartilhar com vocês essas coisas nesta noite, coisas que entraram no meu coração e que o Espírito de Deus, creio eu, mostrou a mim que é uma necessidade de todos nós. Sabendo destas coisas, então, como nós podemos ser corajosos e praticarmos a boa coragem? A primeira coisa é, atente aos homens e mulheres na história do povo de Deus, tá? Que praticaram o quê? A boa coragem. Então, pera lá, existe uma coragem e existe a boa coragem. Qual delas você está praticando? Quando você enfrenta o seu marido, a sua esposa, qual coragem você está impondo à sua vida? A natural ou a boa? Se você pratica coragem, repare que as suas palavras serão de um agressor, de um ditador. Mas quando você pratica a boa coragem, as suas palavras apontam outra direção. A coragem, ela sempre fará com que você imponha um medo às pessoas para que elas se submetam à sua personalidade. Por exemplo, uma mulher, ó. É que nós estamos na época de São João, né? Então, uma mulher, né, mandona, saí bem, né? Uma mulher mandona ou um homem machão, quando ele grita, ele é habituado a gritar, o que, que ele faz? Ele está tentando fazer com que a pessoa se submeta à sua personalidade. Mas quando ele pratica a boa coragem, então ele se senta para o diálogo, para que a outra pessoa, e inclusive ela, e portanto ambos, alcancem a glória de Deus. Deu para entender? Não é simples, mas este é o caminho. Essa é a nossa grande luta. Então, veja bem, a coragem, antes de entrarmos nesses homens, a coragem é sempre um ato de fé. Eu não coloquei aí, mas vocês têm diante dos seus olhos. Faltou, esqueci. A coragem é sempre um ato de fé, porque a pessoa corajosa age de acordo com o que acredita, apesar das ameaças. Então eu coloquei aí diante de vocês uma lista, uma pequena lista de pessoas como Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Esther, Daniel e Jesus. Eu poderia colocar Pedro, João, Tiago, né? E, enfim, pessoas que exibiram coragem. Por exemplo, Abraão deixou toda a sua família e seguiu para uma terra desconhecida pela ordem de Deus. Não é isso? Ele teve coragem para aceitar a ordem de Deus a fim de sacrificar o seu filho no Monte Moriá. Ou não foi isso? Correto? Nós sabemos o que aconteceu. Ele não chegou a matar seu filho porque Deus estava colocando a fé de Abraão à prova. Jacó mostrou coragem ao enfrentar o seu irmão, Esaú, né? E José mostrou coragem ao enfrentar uma prisão por anos no Egito e depois enfrentar o faraó a fim de decifrar os seus sonhos. Eu não vou entrar na história de cada um, depois eu coloquei todas as referências lá, vocês podem ler as histórias, se você ama a palavra de Deus, você tem a oportunidade para ficar nisso aí a semana inteira, se quiser, tá? Você tem Moisés, que teve coragem para enfrentar um faraó hostil, voraz, né? Que queria manter o povo de Israel como escravo no seu país, e Moisés, juntamente com seu irmão Arão, tiveram a coragem de enfrentá-lo e depois conduzir este povo pelo deserto. Davi, ele teve a coragem, ainda um adolescente, com 16, 17 anos, de enfrentar um soldado magnífico, de mais de 3 metros e meio de altura, chamado Golias, correto? Esse homem descendia de uma classe de humanos que existiu realmente entre os filisteus na Palestina, e eles eram chamados de gigantes devido à sua altura. E nós temos hoje em dia ainda o gigantismo em nosso meio. Nós conhecemos pessoas que crescem muito. E esse homem era um soldado muito bem preparado, ele era um matador, ele acabava com suas vítimas e Davi teve coragem de enfrentá-lo. Você conhece provavelmente a história de Esther. É um livro onde não aparece a palavra Deus, por incrível que pareça, mas você vê Deus agindo em todo o tempo, por meio da coragem de uma mulher. Uma mulher que teve a coragem de enfrentar o rei, que era o seu esposo, que tinha diante de si a lei que quem o procurasse sem a sua autorização, essa pessoa então poderia ser morta por ele, segundo os protocolos babilônicos. O povo de Israel estava à mercê de inimigos e a ponto de desaparecer do mapa, tá? Vocês se lembram da história de Mordecai e Amã? Obrigado. Então, Mordecai e Amã, eles, você vê todo o enredo, Mordecai, Amã, Esther e o rei, e você vê que Esther planejou, recebeu uma ação de Deus e ela foi corajosa, ela salvou o povo. E existe uma festa que em Israel se comemora em razão da atitude de Esther. Daniel teve coragem contra os seus inimigos políticos. Daniel ocupou um cargo político dentro da Babilônia, e porque ele não deixou de servir a Deus, ele teve coragem para enfrentar uma cova onde estavam leões famintos. Ele sabia que seria devorado, mas lá o anjo do Senhor, Jesus Cristo, veio até ele e fechou a boca dos leões. Jesus, tá, teve a coragem para aceitar o seu sacrifício. Quantos diriam: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, e para por aí. Mas nunca tem a coragem de dizer: seja feito conforme tu queres e não como eu quero. Geralmente essas campanhas que existem nas igrejas, novenas, correntes, elas chegam até um ponto desta oração: afasta de mim este cálice. Porém, nunca dizem: seja feito como tu queres e não como eu quero. Parece que é um crime orar dessa maneira na igreja. Porque, na verdade, todos os homens de Deus, verdadeiramente corajosos, eles oraram e andaram pela sequência das palavras completas. Então, completa. Então, veja bem, eles pediram a Deus o que queriam, mas pediram que Deus fizesse o que ele queria e não o que eles ansiavam. Jesus sabia que poderia acabar com aquela perseguição num estalar de dedos, quando ele disse: vocês não acham que eu poderia chamar ao Pai e ele me enviaria uma legião de anjos e acabaria logo com essa perseguição? Porém, não é assim, gente. Eu tenho uma missão e vou cumprir. Então você não deve ficar esperando na sua vida legiões de anjos que vão libertar você de problemas, de situações difíceis. Você deve esperar de si mesmo o quê? A boa coragem para fazer o que deve ser feito nos momentos específicos da sua vida. Chegamos então a pensar: a coragem é sempre alimentada por uma crença. Eu disse isso, e quando você olha o exemplo desses homens, eles tinham uma crença. Aí eu pergunto: qual é o alimento para a coragem de todas as pessoas que eu mencionei naquela lista? Qual é o alimento que os nutriu? Claro que foi a fé. Não é isso? A fé. A palavra fé, ela significa fidelidade, obediência, tá? Mas a palavra fé também significa crença, tá? Quando nós dizemos assim: qual é a tua fé? Ao que eu me refiro quando eu digo isso? Qual é a tua fé? Eu estou perguntando: qual é a tua crença? Tá? Agora, quando eu digo: como é que você exerce a tua fé na tua crença, aí você irá me expor a sua fidelidade às regras da tua religião. No nosso caso, nós expomos como nós agimos com Deus, em comunhão com Deus. Tá? Como nós somos submissos, obedientes e fiéis a Ele. Então, por isso que eu bato sempre na tecla, não basta estarmos aqui, é necessário entender a razão de estarmos aqui. Porque estarmos aqui pode ser uma profissão de fé, isto é, uma crença. Você vem, mas durante a semana você apenas tem uma crença, mas você não exercita a sua fé. Dá para entender? Correto? E isso é que nós temos que manter, as duas coisas, a nossa crença e o exercício da nossa crença, porque fazemos o que temos que fazer. Muito bem, essa fidelidade a Deus não é uma obediência que te favorece, porque algumas pessoas o tempo todo dizem assim, bom, eu era um ladrão, agora não estou roubando mais. Pronto, aí você diz assim, agora eu estou no céu, não sou mais ladrão. Você vai para o inferno do mesmo jeito, deixando de ser ladrão. Porque você não está fazendo algo a mais para os propósitos de Deus. Você está apenas se precavendo, você está usando a tua crença para se precaver de alguma ação, de algum juízo, de algum julgamento. Então você não quer sofrer algo, e você está então se protegendo, e isto é apenas viver no limite ou na dimensão do medo. Então quando eu encontro um cristão que gosta de ficar afirmando, eu antes fazia isso, porque é muito comum, se você gosta de tomar umas canjibrina é aquele negócio que amarra o caboclo por dentro, né? Amarra as ideias, né? Que nem fala o caboclo lá. Ah, eu preciso tomar uns negócios aqui, é para amarrar as ideias. Quer dizer, para as ideias não ficar presa e soltar as outras ideias, né? Então, o que acontece? Se você é acostumado a tomar a canjibrina e para, aí em toda conversa você começa a condenar quem toma canjibrina. Repare bem, toda vez que você para com uma atitude que você sabe que desagrada a Deus, ou que tira você do bom senso, toda vez que você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, eu antigamente era tocado a canjibrina, eu era canjibrinado, agora eu tenho pena de quem toma. Você sempre tem que tocar naquele assunto, você não tem mais nada a oferecer. Porque você não se prepara para ajudar pessoas, você se prepara para machucar pessoas. O evangelho não é para machucar somente. O evangelho faz a ferida, mas ele também leva a pessoa a ser curada. O Senhor faz a ferida, mas ele mesmo a cura. Então nós temos que nos preparar para isso. E isso a igreja não está fazendo. Nós estamos achando que na nossa sala de troféus estão lá 5 mil, 6 mil, 10 mil. A frequência da minha igreja é, ou a frequência de espectadores ou de assistentes, ali estão os troféus na sala de troféus, como pessoas vencedoras, quando na verdade não são. O fato de você ter deixado de praticar algo não diz que você é o que deveria ser. Então é preciso acreditar em Deus e tomar atitudes corajosas, com certeza. Agora, quando você olha para a história, o que você vai encontrar? Você vai encontrar pessoas corajosas, religiosas ou não. Não é verdade? E todos esses homens foram alimentados por algum tipo de crença. Eles foram alimentados por um tipo de crença. Eles acreditaram em alguma coisa. Uns acreditavam assim: se eu fizer isso, será um grande benefício para a humanidade. E então espalharam seus discursos. Visitaram cidades, países, rádios, TVs, jornais, e espalharam os seus discursos, suas oratórias, né? Porém, eles acreditavam que pelas suas próprias consciências e reputação, eles deveriam fazer isso. Apesar de eles estarem fazendo o que chamaram de um bem social, tá? Eles não cederam ao medo para isso, porém assassinaram pessoas, mesmo sendo pessoas boas. Levaram pessoas ao ódio, ao medo, e isso muitas pessoas não percebem. A história também, volto já já a isso, a história também registra líderes maus, líderes agarrados a políticas e ideologias fanáticas, e eles se mostraram corajosos ao implantá-las, defendendo suas crenças monstruosas, e se tornaram assassinos de milhões que discordaram de suas ideias. Então, um se mostra realmente como um totalitário, como uma pessoa que vai ditar. Se eu estiver lá, você já sabe que aquele cara é perigoso. O outro se disfarça, porque ele diz: não, eu vou implantar coisas boas para as pessoas, porém quem não aceitar está rejeitado, porque ele nunca está aberto ao debate. Ele se esconde atrás de opiniões. Tudo isso eu estou dizendo a vocês porque isso nós vemos na política mundial atual. Nós vemos isso nas políticas, nas administrações de países, estados, províncias, cidades, mas também nós vemos isso em nossas casas. Nós vemos isso em nossas casas, nós vemos isso no nosso trabalho, nós vemos isso em toda parte. Nós estamos muitas vezes diante de pessoas, vendo-as com os nossos próprios olhos agindo assim. Em benefício da nossa casa, isso tem que ser feito. E ai daquele que dizer: por quê? Por que você está impondo isso? Eu não estou entendendo. E há aqueles que dizem: em benefício da nossa casa, substitua casa por causa. Isso vai ser feito. Não quero nem me pergunte por quê. Então, essa outra pessoa não dá a chance de você perguntar o porquê. Ele simplesmente impõe. É um ditador. Ele é um assassino. Então você vê, a história mostra quantos milhões de pessoas foram assassinadas por causa da coragem de um homem. Quando você olha para o cristianismo, você também tem a crença na coragem de um. Coragem esta que se transforma em um legado para os demais. Este um, entre aspas, com U e M maiúsculos, eu me refiro a Jesus. Logicamente que aqueles que exibem o legado da sua coragem são assassinados por aqueles que veem nesta coragem, nesta boa coragem, uma ameaça aos seus intentos, às suas causas e à sua reputação, aos seus ganhos, às suas mentiras. Porque geralmente o corajoso é um hipócrita. O ditador é um hipócrita. O ditador é um mentiroso. Como eu disse no início. Ele se precaver das ameaças, impondo sua personalidade e distribuindo a rodo propinas e dinheiros para que pessoas sustentem a sua mentira. Então, ele é um corrupto corrompedor. Então, ele corrompe pessoas. Ele destrói vidas. Ele destrói famílias. Ele não se preocupa, de fato, com uma vida que glorifica a Deus. Ele está preocupado em colocar na história o seu nome e a sua vida. Então nós olhamos para todo lado e descobrimos quantos políticos estão agora estabelecendo comportamentos na sociedade com coragem, desafiando corajosamente pessoas, tá? Pessoas. E eles estão apenas colocando na sociedade suas ideias, as suas intenções, os seus pretextos, tá? Eles querem alcançar algo mais, mas eles não querem dar à sociedade aquilo que Deus quer que ela tenha. Eles não glorificam a Deus. Os assassinos e os não assassinos, os bons, digamos assim, e os maus, eles estabelecem ações com coragem, mas nunca com a boa coragem. Eles não glorificam a Deus pelas suas atitudes. Por isso que Deus despreza a coragem de ambos. Qual a diferença do bigode alemão? Eu não vou dizer o nome aqui porque essas plataformas horríveis derrubam os nossos vídeos. Tá? Qual a diferença do bigode? Né? Vocês já sabem o que eu estou falando. Né? Ai! Então, qual a diferença do bigode? Ai, não, me dá um calafrio. Ai! Então, ai, por favor, gente, por favor. Então, ai, aí eu fico pensando, qual é a diferença do bigode para o Jorginho vendedor de soros, que é outro que eu não posso falar o nome, porque senão você vai... Jorginho, o vendedor de soros. Então, matou milhões de pessoas por ideias, ideologias, políticas, filosóficas, pessoais. E o outro, que foi resgatado das mãos do bigodinho. Porque o Jorginho era judeu. E depois ele foi levado para um país onde ele se tornou cristão. E agora ele luta contra o judeu e luta contra o cristianismo. Você percebe que eles todos estão agindo com atos de coragem. Porém, eles causam o quê? Destruição. Vamos supor que alguém tem uma coragem para enfrentá-los. O que é necessário. Aí você vai enfrentar. E você vai matar gente do lado de lá e vai ter gente morta do lado de cá. Aí você impõe as suas regras porque você venceu. Aí você passa a oprimir aquelas pessoas porque você teve a coragem de enfrentar. E as pessoas têm que te respeitar. Você não dá às pessoas o que Deus quer que elas tenham. Então você tem coragem, mas não trabalha com a boa coragem. Aprenderam? Quem nós escolhemos? Nós escolhemos sempre aquele que está mais próximo à boa coragem. Porque nós teremos liberdade cristã. Mas se não houver a possibilidade? Porque nós temos aqueles que se deitam e se esparramam na cama vermelha. Alguns rasgaram seus olhos de paixão. Outros, branquicelos, morreram de paixão. Ficaram fortes, se prepararam. São assassinos. Quem não concorda com as suas ideias, morre. Nessas camas não se deitam homossexuais, lésbicas, travestis, morrem, eles não admitem, mas eles querem que essas pessoas tenham liberdade em outros países para criar confusão. Confusão de classes. Eles querem que seus filhos saiam da tutela de vocês, pais. Precisa ter coragem. Na verdade, precisamos de 20 anos de preparação, no mínimo, para educar pessoas a aceitar esse estilo de vida. E precisamos de outros mais 20 para reeducá-los à boa coragem. Na igreja, tivemos muitos pregadores que pregaram a vocês que vocês precisam ter fé, que vocês precisam alcançar, que não aceite, determine, durante um século. Mas, agora aparece um cara como eu dizendo que esse tipo de coisa está errada. Eu vou precisar de um século. Eu não vou viver 100 anos. Se eu sair daqui amanhã, entrar um cara aqui e falar assim, não, eu volto e pregava contra essas coisas aqui, mas eu vou dizer para vocês, não é bem assim não. Eu vou garantir a vocês, 70% desta igreja começará a dizer assim, é verdade. Ele amarrava a gente. Vocês precisam definir o que é coragem e boa coragem. A coragem nunca deixa de ser um ato de fé, de fidelidade, de crença, de acordo com o que a pessoa acredita ser o certo, apesar das ameaças de perigo real, ou aparente. No entanto, tanto os bons como os maus agiram com uma coragem muito longe da perspectiva de Deus, pois lutaram para promover os seus próprios ideais e políticas pessoais. Vamos ser verdadeiros como filhos de Deus? Se você ingressa na política, e nós temos políticos nessa igreja, você tem que saber muito bem onde você está entrando. Porque se você defender a coragem de um vagabundo, você será punido por Deus e lançado no inferno, como cúmplice. Se eu ingresso no ministério e defendo ideias falsas, doutrinárias, que interferem na salvação de almas, no seu relacionamento com Cristo, eu serei punido e lançado no inferno. Se o meu ministério se baseia em ganhar dinheiro, eu serei punido e lançar no inferno. Se eu transformar o meu ministério em uma profissão e deixar de acreditar nele como uma vocação, um chamado divino, serei punido e perderei a eternidade. Então, todos eles, todos os homens, em toda a história, todos os corajosos, creram em alguma coisa e agiram com coragem, mas não agiram com pureza, isto é, não executaram suas ações para glorificar a Deus e por isso pecaram. Todos tentaram dominar pessoas ou alguma coisa. Por que eu estou afirmando isso? Porque segundo a perspectiva de Deus, nós aprendemos que tudo que não se baseia na fé, isto é, na fidelidade, que não serve para alcançar os propósitos de Deus, se você está numa conversa e você acusa alguém, você condena alguém por um ato, mas você só está preocupado em condenar e acusar, mas você não sabe ensinar essa pessoa a maneira correta de viver, você é corajoso. Mas um imbecil, um corajoso funcional. Funcional. É isso que você é. Você não tem boa coragem. Você é um orgulhoso, medroso. Uma pessoa que não ama a Deus, ama a si próprio. Essa é a diferença que existe entre a fé que alimentou os homens ousados de Deus e os imbecis que lutaram pelos seus próprios ideais. A boa coragem é alimentada pela fé nas promessas eternas de Deus. Então, estamos definindo, percebe? Nos dias difíceis, como é que você vai agir? Não, eu vou levantar e vou enfrentar! Você é urso? Você é um urso pardo? Urso negro? Urso polar, que nem eu? É que eu estou com as minhas peles tropicais. Mas quando me vejo no espelho nu, sinto-me algo polar. Então, veja bem. Aí, a fé que não está enraizada na realidade da eternidade não é, em última instância, a boa fé. E não produz a boa coragem. Ela é falsa, porque ignora ou rejeita conscientemente a vontade de Deus e o modo de vida aprovado que Ele exige. Muitos agem com coragem, mas não sob o nome de Deus. Então é muito comum. Pessoas dizem assim: irmão, tenha coragem, irmão. Coragem sobre o quê? Por que você está chorando, irmão? Assim, é mistério. Tenha coragem, irmão, estamos para o mistério. É. Se os teus atos não levam as pessoas a Deus, mas as submetem a si próprias, você está errado. Totalmente errado. Muitos agiram com coragem, mas não sob o nome de Deus, porque não o glorificaram. Nós temos o exemplo de Moisés. Ele foi um homem de coragem e agiu honestamente, por quê? Atuou sob o nome de Deus, a fim de cumprir os seus propósitos. O que, que eu vou dizer para eles, Deus? O eu sou o que sou, te enviou. Foi isso que Deus disse a ele lá no verso 14, em Êxodo 3. Eu sou o que sou, te enviou. Vai lá, você vai agir sob o meu nome. E não pela sua impulsividade. Você não vai agir pela sua criatividade. Eu fiz inteligente, Moisés, mas a sua inteligência se perdeu na sua natureza humana que se afastou de Deus. Portanto, você tem que recolocá-la debaixo das guias da verdade. Você vai ter que aprender a pensar como eu penso. Você quer brigar com o teu marido? Brigue como Deus brigaria com ele. Você quer brigar com a sua esposa? Brigue como Deus brigaria com ela. Você quer brigar com seu filho ou com seus pais? Brigue com eles como Deus brigaria com todos eles. Para alcançar um objetivo eterno. Não, pessoal. Portanto, voltando ao slide, a coragem pode ser alimentada por qualquer tipo de crença, mas a boa coragem só pode ser nutrida pela fidelidade a Deus. Então, nem sempre a coragem pode ser avaliada como boa coragem. Veja só o que Paulo tem a nos dizer quando ele desenvolve, por meio das suas palavras, o que eu estou dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele diz, estamos sempre muito animados. O termo muito animados, com bom ânimo, com muito bom ânimo, boa coragem. É isso que ele está dizendo. Pois, porque, pela razão de sabermos, pois sabemos o que é, nós temos o conhecimento revelado por Deus, que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe de onde? Do lar do Senhor. Então, como é que você tem que viver? Você tem que ter uma consciência de que o seu lar não é aqui. Que a sua casa final é lá. Vocês estão comigo ainda? Eu acabei falando, e vou me alongando. Por que vivemos? Isto é, viver é muito simples. Eu respiro, como, bebo, e depois só Deus sabe. Viver significa, as palavras de Paulo, regrar a vida. Nós regramos nossa vida sobre a terra, nós ensinamos a nós mesmos como viver pela fé, pela crença que temos, pela fidelidade e obediência a Deus em Cristo, em quem cremos. E não pelo que vemos, isto é, pelas aparências, pelos conceitos humanos. Algumas pessoas vivem com, esse meu marido hoje, ou minha mulher hoje, ou minha mãe, meu pai hoje, o meu filho hoje, não fez isso. Hein? O que aconteceu? Não é nada contra, porque eu sou descendente de chineses, se vocês não sabem. Vovô era, meu bisavô veio da China. Xinxi. Então, os outros lados veio da Itália, Alemanha. Imagine a mistura. Tudo comedor de macarrão. Massa, que alemão adora massa, italiano adora massa, e chinês adora massa. Nem. Então, não fez isso por quê? Aí, você olha e você age. Você escuta, você vê a pessoa e age. Você age pelo que vê. Mas Deus diz, o homem olha o exterior, eu olho o coração. Você olha a situação, aprenda a olhar para o Senhor. E então eu vou tirar os seus olhos da aparência e vou colocar no coração das coisas. Entenda. A boa coragem, que é alimentada pela fé, não se desenvolve por meio de ideologias, certezas pessoais e de seus entendimentos culturais, sociais ou políticos, mas pela nossa fidelidade e obediência a Deus, por meio de Cristo e do seu Evangelho. Entenda ainda. Continuation. É sobre este princípio que conduzimos nossa vida e o nosso compromisso cristão. Enquanto ainda não alcançamos o quê? A eternidade. Essa é a revelação divina que temos onde? Em nossas mentes, a qual nos enche do quê? De grande coragem, a fim de o glorificarmos e fazermos a sua vontade e propósitos. Portanto, todos aqueles que trabalham para beneficiar um bairro, uma cidade, um distrito, um estado, um país, um planeta, um sistema solar, uma galáxia, um universo, com coragem, mas esta não glorifica a Deus e não conduz as pessoas a Deus, a sua coragem é má. Ele pode ser bom, ou pode ser mal. Pode trazer coisas boas para a sociedade. Vamos supor que nós tivéssemos um político aqui na nossa região, em cada esquina uma escola, cada esquina um hospital, tudo de graça. Aí você anda, como em certos países do Oriente Médio, você entra no ônibus, está lá a fotografia dele. Você olha lá, ai, ai, ai. Ai, Deus o tem, hein? É assim, sabia? Você entra num táxi, está lá a fotografia. Eu não posso falar o nome, porque as plataformas derrubam. Então, você vai pesquisar onde você quiser. Esses pobres diabos aí. Você entra no ônibus, no trem, no metrô, está lá a fotografia. Você entra no shopping, que foi construído por ele, que ele deu à população, está lá a foto dele. Bem-vindo, welcome, welcome! Bem-vindo. Em todos os idiomas que você pode imaginar. Está lá. Estes glorificam a si mesmos. Você compra uma casa e diz, ai, olha só, que eu dei para minha família. Família? Que família? Que você não cuida, que você não pretende levar para a eternidade. Você pretende levar para casa.
carro que eu comprei para minha mulher.
Opa! Belo automóvel. Comprei esse Fiat 144 para ela. 147. 146,5! Porque está faltando umas partes. Ele é 146,5,8. Porque falta algumas partes. Ele chegará a 147. Cada bobagem, não? Mas tudo bem. Continuando. O apóstolo Paulo está falando que, aí, no versículo lemos, que a nossa coragem é nutrida pela fidelidade que temos a Deus e pelas promessas que Ele nos dá de vida eterna e pela ressurreição. Se você não está conduzindo sua família à eternidade, que diabos você está fazendo, dando coisas aos seus filhos, aos seus cônjuges, ou ao seu cônjuge, quase que eu prego poligamia, não, veja bem, tá certo, né? Então, eu estou falando no plural, né? Então veja só, elementar, o apóstolo Paulo também diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17, é o seguinte: por isso, nunca ficamos desanimados, isto é, sem o bom ânimo, sem a boa coragem, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer o quê? Uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Vocês reparam que ali eu coloco todo o contexto para vocês estudarem, meditarem, verem, quando quiserem. Enfim, a boa coragem ela é sempre alimentada na sua realidade última, pelo que Deus promete ao seu povo. Ela é nutrida por tudo que Deus promete para nós em Cristo Jesus. Então, a boa coragem é a coragem bíblica. Quando você vem a esta reunião, se você diz, eu tenho a coragem de ir lá, eu vou enfrentar. O bicho. Isso não é coragem. Porque você pode vir aqui, sentar-se, pegar o bicho, levar o bicho com você. E você não fez nada por ninguém. Você só reclamou. Nós sabemos que a nossa mente ou o coração precisa ser alimentados com a boa coragem, porque esse é o propósito de Deus. E não por qualquer outra coragem que receba aplausos, elogios sociais. Em dias difíceis, nós precisamos permanecer firmes, como Paulo declara em Efésios 6, versículos 10 ao 13. Reparem que eu coloco em destaque as nossas atitudes. Repare o que nós temos que fazer em dias difíceis. Para terminar, pelo menos segundo o apóstolo Paulo, não segundo Walter. Stevie Wonder. Então, Ray Charles também. Então, tornem-se cada vez mais fortes vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Eu vou explicar isso terça-feira. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra o quê? As armadilhas do diabo, os esquemas. Armadilhas são os esquemas. Eu vou começar a explicar isso de terça-feira. Não percam, pelo amor de Deus. Então, veja lá. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo. Vou começar a explicar isto na terça-feira. E então ele continua: por isso, peguem agora, a armadura que Deus lhes dá. Assim, desse modo, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, quais são? Vou explicar na terça-feira. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Então, irmãos, você pode alimentar sua mente e o coração com a coragem para realizar todos os seus planos pessoais. E desse modo, eles terão uma finalidade. A sua atitude terá uma finalidade, simplesmente terrena. Eu quero que meu filho seja rico, eu vou ensiná-lo a ser rico. Você quer que ele seja rico aqui. Mas Jesus disse: ajuntem tesouros nos céus. Não só aqui. Que a Bíblia fala de juntar aqui. Mas a Bíblia também fala de você juntar lá. Filho, tenha uma boa educação. Seja um homem educado aqui. Você vai ser elogiado por todos daqui. Mas nunca por Deus. Você se torna uma pessoa orgulhosa e sempre buscando o quê? Aceitação. O dia que você for rejeitado, você expressa ódio. Então, você não sabe lidar, ou não saberá lidar com pessoas, com a boa coragem. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Aí eu pergunto: onde você pretende passar a eternidade? O que você levará para lá? O que de útil para o reino de Deus você está fazendo enquanto aqui? Onde você vai passar a eternidade? Você acha que levará alguma coisa para lá? O que de útil você está fazendo para o reino de Deus aqui? Você está disposto a provar que quer a eternidade? Você está disposto a aceitar a ideia de que você está debaixo do critério do juízo divino em situações boas e más, em dias bons e em dias difíceis? A boa coragem alimentada por tudo que Deus promete, ou não é isso? Então, desejando, como eu coloco aí, ser aprovado por Deus e pelo desejo de ver a sua glória na eternidade, que nós, irmãos, lutemos para alimentar a nossa mente ou o nosso coração com a boa coragem, independente do que estamos vivendo ou passando. E desse modo, cumprindo a vontade divina, alcançaremos a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.